Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, falando direto aqui de Coromandel, no Cerrado Mineiro, onde acontece a quarta edição da Feira do Cerrado, promovida pela Cochupé. Obviamente, a gente está acompanhando, junto com os produtores aqui da região, a variação dos preços no mercado internacional. E hoje, uma boa notícia para aqueles produtores que estão de olho nas cotações lá em Nova York. O mercado subiu e subiu bem. Resta saber se essa alta é consistente, se essa alta tem motivação e se ela deve ter continuidade. Para nos ajudar com isso, a gente convidou o Haroldo Bonfá, da Faros Consultoria, direto lá de São Paulo, para nos ajudar a entender essa elevação de hoje. Maio, por exemplo, fechou aí com 370 pontos de alta e o setembro com 350 pontos de alta. Haroldo, seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu começo te perguntando dessa alta de hoje. Tem alguma motivação especial?
Alex, boa tarde a todos. Sim, eu acho que isso foi uma realização de lucro super importante. Ela rompeu o nível dos 95 centos por libra-peso na posição maio. Essa é a posição hoje mais tradeada, mais negociada. Né? Isso foi muito importante. Por quê? No passado, na segunda-feira, todo mundo estava aflitíssimo que poderia romper para baixo dos 90 centavos. E hoje volta a ficar acima dos 95, que é uma boa notícia.
Mas esse movimento ele pode ter continuidade, Haroldo?
Infelizmente, não. Infelizmente, está muito incerto. Como nós falamos, é uma realização de lucro. Os computadores, eles disparam essas ordens, uma vez que rompeu níveis muito importantes e, infelizmente, todos os fundamentos no mundo, né, estão falando que, como o Brasil teve uma super safra o ano passado, a 18, a 19, não vai ser tão ruim, isso está pressionando demais as ofertas. E, além de tudo, na segunda-feira, teve a CEFEX, que lançou aí os seus números da exportação no mês de março, acima de 3 milhões. Só para vocês terem acompanhado, esse número foi 41% acima de março do ano passado. Isso é um número muito impressionante.
Mas então a possibilidade de voltar para cima dos 100 centavos é difícil?
Eu acho difícil, infelizmente. Agora, nós temos que torcer para não romper os 90 centavos. Porque aí, nessa colocação dos charts, né, que a gente, dos gráficos, como a gente fala, isso dá uma conotação extremamente negativa. E, além de tudo, nós temos agora a safra, quer dizer, você está aí dentro do mercado, está acompanhando. Eu imagino que o café deva estar já muito bonito, muito granado, e agora aguardando aí mais uma maturação, mais um ou dois meses, e a gente já deve ter os primeiros cafés. E o pessoal está muito aflito com isso.
Pois é, a chegada dessa safra, mesmo que não seja uma safra cheia, um ano de safra cheia no Brasil, né, Haroldo? Ela coincide com muito café em estoque ou nas mãos dos produtores ainda? Ou a questão do estoque de passagem já está resolvido, já está menor aí, Haroldo?
Não. Eles têm muito estoque, tanto aqui como lá fora, né? Então, eles estão muito, o industrial está muito tranquilo, ele está comprando na oportunidade, ele espera dar essas barrigadas aí e entra comprando. Fora isso, ele só dá, como a gente usa a expressão, canelada, né? Preços muito baixos. Por quê? Porque ele tem a vantagem, né? Ele tem esse poder de negociação hoje na mão deles de determinar o preço. De novo, eles estão fazendo preços médios e cada dia esses preços médios do estoque deles fazendo mais baratos. O que isso vai permitir para eles uma lucratividade muito grande e para nós, os produtores aqui no Brasil, problemas seríssimos, né? Porque você está vendendo a uns custos que você ainda nem consegue normalmente cobrir, né?
Agora, a coisa que mais impressiona, Haroldo, principalmente para a gente que é consumidor, é que para o consumidor essa queda nos preços não está chegando, né?
Então, esse é um fator assim, importantíssimo, não só aqui no Brasil como lá fora, o consumidor não foi beneficiado ainda por essa queda significativa. Ou seja, a indústria está se prevalecendo nisso e ganhando essa diferença nesse momento. O que vai acontecer eventualmente é um ajuste para realmente abaixar o preço, porque está muito significativo essa queda nos últimos, se você olhar os gráficos, nos últimos 8 meses, 1 ano, nós só temos uma queda, uma tendência de queda. Infelizmente, isso deve se manter para os próximos anos, caso não haja alguma outra determinação significativa.
Pois é. Agora, uma redução dos preços ao consumidor poderia melhorar aí a demanda pelo café ou uma coisa não tem a ver com outra, Haroldo?
Tem, eu acho que tem sim, a elasticidade preço-consumo não é tão grande no café, mas o que você vai permitir é que as pessoas tenham acesso a cafés de altíssima qualidade por um preço menos proibitivo, vamos chamar assim, e com isso criar consumidores com novas características, sempre buscando café de qualidade e cafés diferenciados. Né? E com isso habilitando um maior leque de consumo e com isso no futuro aumentando o consumo no total.
Quer dizer, o próprio vendedor ganharia também com uma redução dos preços nesse momento?
Então, se ele conseguir vender a esse preço, sim. Né? Agora, não adianta ele, produtor, vender baixo se isso não chegar na mão do consumidor. Né? O consumidor tem que perceber que está vendo essa diferença e se beneficiar disso e, de novo, procurar novos tipos de consumo de café. Né? Quer dizer, tem muito café sendo vendido, por exemplo, café do Cerrado, ou café do Sul de Minas, ou enfim, o café da Mogiana. E com tudo isso, ele vai aprender a diferenciar um café do outro, ver qual que ele gosta. Por exemplo, ele gosta de tomar o Cerrado de manhã e, vamos supor, o Sul de Minas à tarde. E com essas variações, ele tem essa variedade e, com isso, essa diversidade aumenta o consumo.
Muito bem. Não é uma coisa no curto prazo, mas é um momento oportuno para se começar esses testes.
Com certeza, com certeza. Eu acho que é por aí que a indústria deve perseguir e abrir novas alternativas. Porque a indústria também precisa disso, né? O Brasil está sofrendo essa recessão, está todo mundo preocupado com o futuro e ele acha que tem que ter essa vantagem, né? Ou seja, você ter um maior prazer. A gente usa muito a palavra indulgência, né? Você se beneficiar, você se tratar e você se dá uma coisa. E o café é um dos presentes baratos, bons e faz bem para a saúde.
Muito bem, mas no curtíssimo prazo, essa reação de hoje a gente pode contar ou considerar como uma reação de preços pontuais apenas, então, né?
Exatamente. Realização de lucro, até onde a gente sabe, não tem nenhum outro fundamento, não houve nada em termos de muita chuva, pouca chuva, ou uma geada, ou alguma coisa que pudesse fazer essa alteração de preço típica de uma variação de 4%, como aconteceu. Né? Essa é uma variação típica de movimentação de realização de lucro.
E torcer para não baixar dos 90 centes.
Com certeza, com certeza. Teoricamente, a gente já estava preocupadíssimo se rompesse os 95, como rompeu quase a semana toda passada. Né? Nós ficamos apavorados. Apavorado é o termo assim. A remuneração do produtor cai quando tem essa queda de preço. Né? Os gráficos, como eu havia mencionado, se eles romperem o nível de 90, realmente aí tem alguns suportes até psicológicos muito importantes que, se rompidos, podem levar a café mais baixa. O mundo está preocupadíssimo. Houve uma reunião na Organização Internacional do Café, no Quênia, para discutir esse assunto. Eu já mencionei a palavra Colômbia. Né? Tem gente que explica todo esse movimento dos imigrantes de Honduras que estão tentando fazer essa marcha para entrar nos Estados Unidos. A crise, não só política e econômica de Honduras, como uma crise também do preço do café. Né? Uma vez que a Honduras depende muito do preço do café na sua economia. e com isso pressionando, deslocando pessoas, né? Ou seja, café tem um significado, o preço do café tem um significado extremamente importante para não só o consumidor, não só para o produtor, mas também esse conceito social.
Importância econômica e social do café, né?
Com certeza. Não só das famílias produtoras, né? Mas também, por exemplo, repito, esse deslocamento dessa... Se fala aí de mais de 5 mil pessoas que estão buscando asilo nos Estados Unidos, né? E empreenderam uma marcha aí muito grande, etc. Quer dizer, um deslocamento por pobreza em termos de remuneração. Eles não conseguiam manter as suas fazendas, o seu emprego, e com isso eles tiveram que procurar novas alternativas.
Muito bem. Vamos continuar de olho, então, nesse mercado. Haroldo Bonfá, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O Haroldo é lá da Faros Consultoria, conversando com a gente aqui no Notícias. Obrigado, volto sempre, Haroldo.
Alex, estamos sempre às ordens. Sucesso a todos e boa feira aí para você e todos.
Muito obrigado, um abraço, até a próxima. Haroldo Bonfá, da Faros Consultoria, conversando com a gente. Vou passar agora os números de fechamento do mercado. O maio acabou fechando aí a US$ 95,35 por libra peso, uma alta, aliás, de 370 pontos, mais de 4% de alta para o café. O julho, US$ 97,85, 365 de elevação. O setembro, US$ 100,45 por libra peso, 355 pontos de alta, e o dezembro, US$ 104,25 por libra peso, 345 pontos de alta. Um movimento positivo hoje lá em Nova York. No entanto, segundo o Haroldo Bonfá, não quer dizer muita coisa não, foi mais um movimento de realização de lucros, os compradores vendo uma oportunidade de compra aí entrando aí no mercado, buscando mais café, mas é um movimento pontual, na opinião do Haroldo, e não tende a continuar, não. A gente precisa só torcer para que esse movimento de queda que a gente viu acontecendo nos últimos dias, ele não chegue a forçar aí uma redução abaixo dos 90 centes de dólar por libra peso. Daí sim, o mercado poderia entrar novamente num outro processo de queda e levar a patamares ainda mais baixos de preço. Vamos continuar acompanhando esse mercado. Muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouco eu volto com outras informações direto aqui de Coromandel.